E, gente, nós discutimos bastante aqui na semana passada, principalmente do meio da semana para o final da semana, a questão dos flanelinhas, lembra? A gente falou, inclusive, de um projeto que foi votado, se eu não estou enganado, em 1999, que criou um projeto que estabeleceu, que criou a lei que proíbe os flanelinhas em Maringá. E o vereador Flávio Vicente foi citado, inclusive, pelos nossos ouvintes, porque ele, recentemente, também estabeleceu essa discussão sobre os flanelinhas. E ele está com a gente para falar com a gente aqui pelo telefone. Vereador Flávio Vicente, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN. É um prazer também estar com vocês novamente.
Bom, Flávio, me diz uma coisa. Qual a diferença do seu projeto para o projeto que se tornou lei do vereador Shinji Gohara?
Na verdade, Ronaldo, o que ele estabelece é uma forma de você, inclusive, colocar a fiscalização desse processo. Porque só eu dizendo atuação, eu não digo quem vai... A lei é de 98 do Singe, né? Do Gohara, que foi o autor dessa lei. Na verdade, 97 foi promulgada em janeiro de 98. Né? Dizendo assim, que fica proibido e está dizendo que nas atuações será encaminhado. Agora, não diz quem vai fazer isso, quem vai fiscalizar. A gente coloca nessa lei, a semelhança do que está fazendo em Novo Hamburgo, a questão da guarda municipal para que ela faça essa remoção. E, na verdade, acho que mais até do que isso de só a questão da lei, a gente começa a levantar essa questão para que a gente possa envolver outras instâncias do poder público, para todo mundo estar nessa caminhada para acabar com essa questão do flanelinha. Porque eu acho que a população, ela é muito assim, sincera no que diz que a grande, absoluta maioria das pessoas, pelo menos na cidade de Maringá, são totalmente contrárias, né, à extorsão que é feita pelo flanelinha. A gente sabe que esse é um pedaço... às vezes eu vejo essas questões de internet, a gente trabalha muito com redes sociais, e às vezes muita gente exagera porque a pessoa acha que a gente só está discutindo isso. Isso é um pedaço, né? Mas a gente não pode se furtar de tentar dar uma solução. Por isso a lei envolve a questão da guarda municipal. Alô?
Ok, estou te ouvindo.
Envolve a guarda municipal, a semelhança de um projeto que está dando certo. Pelo menos a informação que nós estamos tendo, que foi a conversa pessoal com o prefeito de Novo Hamburgo, é que está funcionando. Mas só a lei não funciona, só a lei não resolve tudo, né? Não é uma lei mágica que vai resolver. Eu vejo até as pessoas falando, mas isso não vai acabar nunca. Eu vou até citar um exemplo por analogia. A gente sabe que em Maringá, por exemplo, a ação dos vendedores de CD pirata é muito pequena se comparada a outras cidades do mesmo porte. Quer dizer, é uma ação que as pessoas já se acostumaram a ter uma fiscalização da polícia, da guarda municipal, de fazer a denúncia. Quer dizer, nós precisamos começar esse círculo virtuoso de começar a não pagar mais e não aceitar mais a extorsão, que é o que acontece no dia a dia na questão dos flanelinhos.
Muito bem. Bom, essa seria então a diferença, a introdução da guarda municipal no processo de combate a essa atividade.
E aí também, Ronaldo, o que eu quero deixar claro, assim, a lei é um pedaço da solução. Né? O que, que a gente está tentando, aí eu como vereador, eu fui já ao Ministério Público, né? Já tive uma primeira reunião com o promotor Cruz. Me sugeriu algumas questões, vou conversar com Maurício Kalash, que volta agora no começo de fevereiro, para que a gente também converse qual é a visão do Ministério Público sobre esse assunto, porque em muitas cidades onde foi feita a lei, o Ministério Público entendeu que ela não era válida ou havia algum problema jurídico. Infelizmente, essa questão não passa só pelo bom senso, passa pela questão jurídica, né? É de bom senso imaginar que uma pessoa não possa me extorquir na rua para olhar meu carro numa via que é pública. Mas não é tão óbvio assim. Muitas vezes passa pela questão de direito de ir e vir das pessoas. O Ministério Público pode entender que aquela pessoa tem direito de pedir, ela tem o direito de pedir dinheiro, mas ela não tem o direito de extorsão. Aí ele pode entender que isso não é uma extorsão. Então, nós precisamos... Por isso que essa questão não está solucionada. Se fosse uma questão fácil, só uma lei, isso já teria sido resolvido. Tanto que tem essa lei de 97 que não tá funcionando. Então, qual que é a questão? Acho que envolver quem vai fiscalizar é um pedaço, mas tem que ter Ministério Público, tem que ter Ministério do Trabalho, tem também a Prefeitura, é fundamental, Guarda Municipal, que agora é um equipamento, é uma alternativa local para a gente poder tentar solucionar o problema. Agora, alguma coisa tem que tentar ser feita, senão nós vamos só deixar do jeito que está, a gente já sabe como é que é.
Bom, no que diz respeito ao Ministério Público, o senhor já esteve lá, já conversou com o promotor, enfim, esse é um dado bastante interessante, porque a gente sabe que tempos atrás... A cidade até tentou apertar um pouco mais o cerco contra os panelinhas, inclusive com o envolvimento da polícia. E naquele momento, o Ministério Público interviu exatamente pelo direito de ir e vir, né? E por ser muito difícil caracterizar a tentativa de extorsão, a tentativa de intimidação do motorista. Até que ponto a gente pode contar com o Ministério Público num embate como esse?
A tentativa é colocar o problema e ver se essa não é a solução, qual seria a solução então? Porque até, Ronaldo, existe até um outro entendimento, estou dizendo isso porque a gente está começando a se envolver mais a fundo com essa questão. Por exemplo, se ela é uma profissão que está regulamentada, de fato tem um decreto do Kaiser de 77, que depois foi, né, foi regulamentado, está regulamentada, tá, existe uma lei prevendo essa função.
Sim.
Mas essa pessoa, para exercer essa função, ela tem que ter um cadastro, tem que ter... Se essa pessoa está exercendo essa função sem um cadastro, é um exercício ilegal de profissão. Então ela também não pode estar na rua. Bem, se o entendimento do Ministério Público for esse, a pessoa vai ser detida por ela estar fazendo uma profissão sem o cadastro devido. Pode ser isso também. O fato é que, assim, tem muitas... Não é uma coisa simples, né? Eu volto a dizer, é um negócio complicado. O que a gente está tentando é trazer todas as partes envolvidas, né? A população, com certeza, ela vai ter sua função importante de não pagar, de denunciar, mas o poder público vai ter que também municiar aonde ela vai ser feita essa denúncia, como, mas para a gente começar a fazer essa mudança. O que a gente tem de retorno agora recente de Novo Hamburgo, onde a lei parece que está caminhando bem, é que o que está acontecendo? Os franelinhas estão saindo da cidade para outros locais, porque eles começam a ver que tem dificuldade. A gente vai criar uma dificuldade para que essas pessoas façam esse processo de extorsão, porque, assim, depois que eu coloquei esse assunto, eu recebi inúmeros e-mails de gente que contando as mais diversas formas de extorsão que aconteceram aqui em Maringá.
Certo. O senhor diria que aqui em Maringá a gente está num processo de tolerância além do normal, do que seria até aceitável?
Eu diria, Ronaldo, que, assim, é o que acontece no Brasil inteiro, né? Se isso não é um problema só de Maringá, mas eu acho que a gente pode começar por aqui. Por exemplo, eu vou citar, por analogia novamente, a questão do CD pirata. Nós não estamos acostumados a ver um monte de CD pirata sendo vendido na rua. Isso não é uma coisa que faz parte da cena maringaense. Por quê? Porque a prefeitura fez a sua parte, as pessoas também, né, pararam de comprar, pararam de... Então, essa questão a gente conseguiu resolver. Quem sabe agora a gente também não consegue resolver a questão do flanelinha, né? Fato é, né, porque eu não diria que é mais ou é menos, é igual é no Brasil inteiro, né?
Tá certo. Bom, a gente tem esse problema em todo lugar. Talvez por isso muita gente tenha dificuldade de acreditar que em algum momento a gente vai conseguir combater essa atividade, né?
Eu volto até a dizer, isso aí não é uma questão de preconceito com pessoas, né? Alguém até me mandou uma mensagem, falou, mas tem pessoas sérias, tem pessoas honestas aí. Eu falei, olha, eu não estou questionando a honestidade de quem está lá como guardador de carro, mas veja, é a mesma coisa que eu falar um vendedor honesto de CD pirata, aí está errado, né? Ou um bom funcionário do jogo do bicho, também está errado, né? Não dá para concordar que a pessoa faça esse processo de extorsão de alguém num espaço que é público. Então a gente tem que tentar, eu estou tentando, eu não sei se vai resolver, não depende só de mim, mas fato é que há chances e se há chance a gente vai tentar.
O senhor buscou através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania algum levantamento para saber quantas pessoas atuam hoje na rua nessa atividade?
O levantamento que eu tenho, Ronaldo, é aquele que foi feito em 2007, que é o que eles têm de mais recente, pelo menos até que me foi informado, que é aquele levantamento feito junto com o ASSIM, onde tem aqueles valores, a questão de que foram entrevistados na época 35 flanelinhas, parece que era o número da época, né? Se você imaginar isso, que seja o dobro, né? Falando aí de 50, 70 pessoas espalhadas pelas ruas de Maringá, não é um grupo tão grande para gerar tanto incômodo na cidade. Então, nós vamos ter que fazer uma ação planejada. Agora, se a prefeitura de fato tomar frente com isso junto, né, com essa lei, a gente conseguir aprová-la dessa forma, com certeza a gente vai ter que começar uma ação sistemática junto com polícia militar também, polícia civil mesmo, porque na época já foi detectado que uma boa parte desse pessoal também já tinha passagem na polícia, né? Eu mesmo, nesse período, desde que eu coloquei, né, e divulguei essa questão dessa bandeira, de começar a mexer com esse assunto, já veio um flanelinha aqui para tomar satisfação, dizer que não era assim, meio que num som de ameaça, sabe? Então a gente sabe que não é uma briga fácil. Já veio aqui na Câmara, inclusive. Então, é uma luta grande, mas eu acho que vale a pena a gente encarar junto com o Maringá todo. Não é uma solução fácil, mas ela existe.
Bom, essa discussão, justamente pela idoneidade dessas pessoas, pela passagem pela polícia, coisas do tipo, talvez não seria uma forma de apertar o cerco, ou seja, tentar estabelecer uma fiscalização para saber quem são essas pessoas?
Sim, essa também... Veja, de novo, o que você está falando é muito certo, é muito correto. É você ter uma integração, assim, por exemplo, a polícia, se ele tem passagem na polícia e está ali guardando o carro, eu não tenho como coibir dele guardar o carro, porque, né, ele tem o direito de ir e vir hoje. Mas se eu tenho uma lei municipal e o entendimento é que essa pessoa não pode estar fazendo aquilo, você já tem mais um motivo para retirá-lo, porque a questão é legal, né? Você sempre vai ter alguém, de repente, para defender, não, mas ele tem o direito de estar na rua. De fato, tem. Mas ele não pode ter o direito de extorquir, isso ele não tem. Então não vamos precisar caracterizar isso. É uma coisa meio complexa, né? Eu diria que, assim, eu tenho até comentado assim, Tom, né, só de uma pequena brincadeira, isso parece uma jabuticaba, né? Só tem no Brasil, né? Guardar o carro, né? Você chega, você paga o estacionamento regulamentado da prefeitura e paga alguém que não vai cuidar do seu carro. Obviamente, se ele for roubado, ele vai ser roubado do mesmo jeito, mas você paga para não ter o seu carro riscado. É por isso que você faz isso, né? Então, é uma situação complexa, mas eu diria que essa questão que você citou da passagem da polícia tem que ter envolvimento de toda a sociedade.
Bom, e nessa questão específica dos carros riscados, o cidadão também se sente muito impotente quando ele chega e ele não faz o pagamento, né? Às vezes resiste aquela abordagem do flanelinha e chega e o carro está arriscado e aí ninguém sabe, ninguém viu, né? Ficar, provar qualquer coisa é impossível.
Você vê que aí, Ronaldo, vai até do envolvimento de até outras instâncias, por exemplo, um sindicato varejista de Maringá, uma associação comercial, porque às vezes esse carro está estacionado na frente de uma loja, o lojista sabe quem é o flanelinha que está ali, né? Então, falou, é esse, então nós precisamos envolver mais gente, né? Porque senão fica só um pedaço da solução. E, obviamente, é igual essa campanha que teve há pouco tempo da SASC, de Ação Social, Secretaria de Ação Social, sobre a questão da esmola nos sinaleiros. Já está provado que essa esmola, ela estimula, né? Às vezes o tráfico, estimula a pessoa a pegar aquele dinheiro para alimentar o tráfico de drogas, o crime. Não, você não está ajudando as pessoas dando dinheiro na rua. Você ajuda a pessoa que você entra em contato com uma entidade, e aí participa, mesmo que seja só contribuindo financeiramente. A questão do flanelinha é mesmo assim. Você não está ajudando a pessoa dando um dinheiro ali para ela cuidar. Com certeza não está.
Bom, é uma discussão, um debate que precisa ir longe, né?
Isso, a gente não está querendo trazer uma solução mágica e nem eu domino um assunto totalmente, mas o que a gente quer é estimular que outras pessoas contribuam. Por isso a gente está indo, né, em outras instâncias, agora a partir do começo de fevereiro, quando todas essas outras repartições estão de volta, no Ministério Público do Trabalho, na Secretaria Estadual de Trabalho, na Receita Federal, no próprio Ministério Público também, para falar com o Dr. Maurício Kalash, para tentar pensar numa solução. Se essa solução de Novo Hamburgo é totalmente adaptável aqui, então é o que nós estamos tentando fazer, né? Mas isso pensando sempre que precisa do envolvimento de toda a cidade.
Tá certo. Bom, vereador, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na CBN mais uma vez. Foi um prazer recebê-lo.
É um prazer nosso e estamos sempre à disposição.
Nós conversamos com o vereador Flávio Vicente falando sobre essa questão dos flanelinhas mais uma vez. É um debate amplo que eu acredito que a sociedade precisa toda discutir, né, refletir, tentar encontrar alternativas, sim, para a gente acabar com esse problema. É, né, um problema social, faz parte da estrutura social, a gente sempre fica imaginando até que ponto isso vai. Comentei, inclusive, na CBN na semana passada. Né, eu, de verdade, não acredito muito que a gente consiga tirar os flanelinhas da rua. Até que ponto tem gente disposta a se empenhar nisso? Porque é preciso uma mobilização muito grande. O vereador Flávio Vicente, inclusive, reconheceu isso, né? Depende de muita gente envolvida. Teríamos todo mundo envolvido nessa, né? Nesse empenhado, nessa situação, nessa campanha, né? Nessa mobilização? Difícil dizer.